Está começando mais um episódio do Marista Lab, o podcast que traz informações relevantes para você, para a sua família, para os professores e para toda a comunidade. E o tema de hoje é Hands-on, como podemos auxiliar no desenvolvimento do instinto criativo nas crianças por meio da cultura da experimentação em sala de aula? Para falar sobre isso, reunimos um time de profissionais muito especial. Estão aqui conosco hoje a Karen Wagner, o Fernando Luciano e a Valentine Giraud. Sejam muito bem-vindos. Karen, conta um pouco da sua história para a gente.
Oi, Juliana, obrigada pelo convite. Eu sou uma jornalista, mas que sempre teve o pé na educação, sou apaixonada por isso, e como jornalista, como aquela pessoa que vai e procura as coisas e precisa criar textos e tal, eu gosto muito disso, de justamente fazer as coisas, aprender fazendo, né? Isso sempre me instigou, eu sempre fui atrás disso, trabalhei bastante tempo como professora e, enquanto professora, sempre trouxe isso para os meus alunos. Trabalhei com produção audiovisual, então não adiantava eu simplesmente ficar falando para eles como as coisas aconteciam. Eu queria que eles fizessem, que eles experimentassem. E hoje eu sou professora do Colégio Marista Anjo da Guarda, sou como professora de tecnologia, trabalho com programação e faço parceria com os outros professores das outras áreas, justamente para a gente poder criar coisas para que eles aprendam tanto a programar quanto os outros conteúdos. E também hoje trabalho aqui em Curitiba como coordenadora do Núcleo Curitiba da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e o nosso propósito é justamente difundir a aprendizagem criativa para que mais pessoas possam aprender fazendo, com a mão na massa, com projetos, com paixão e brincando.
Então, meu nome é Fernando Bittencourt Luciano, eu sou docente da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que pertence ao Grupo Marista também, as minhas crianças são um pouquinho maiores, né? São o público universitário que a gente trabalha com criatividade. Eu sou um pesquisador, um cientista da área de tecnologia de alimentos, mas que estou trabalhando hoje, estou à frente da diretoria da Hot Milk, que é o ecossistema de inovação da PUC Paraná. E lá a gente trabalha bastante com startups, então com empresas, né, empresas inovadoras e que trabalham com tecnologia. E também somos responsáveis por toda a parte de formação empreendedora dos estudantes da nossa universidade e também de pessoas, né, do mercado. Então a gente trabalha, a gente acredita demais no aprendizado com mão na massa, e é isso que a gente faz lá no nosso dia a dia.
Bem, eu sou facilitadora e curadora de conteúdo no contexto de inovação e liderança criativa. Eu ajudo líderes corporativos, do setor social, do setor público, a trabalharem junto com seus times para resolverem os problemas, trazer soluções inovadoras para os seus processos e produtos, muito usando design thinking como uma metodologia e desenvolvendo justamente essas capacidades de liderança que tem a ver com o novo mundo, né? Sou também parte do corpo docente da escola holandesa Think, School for Creative Leadership, e fundadora de um programa de mentoria para mulheres que querem justamente colocar as suas ideias mais ousadas no mundo, chamada Jornada de Soluções Criativas.
Uau, que incrível! A gente tem, olha só que interessante, a gente tem um mercado de trabalho, a gente tem o ensino superior, o ensino fundamental, todo mundo representado aqui neste podcast hoje. Então eu queria começar com este pensamento. A gente sabe que inovação a gente aprende na prática, mão na massa. Mas como é que a gente consegue traduzir algo que é tão subliminar, algo que é teórico como inovação, no dia a dia? Como que a gente leva para a sala de aula dos pequenos, como que a gente leva para a sala de aula dos grandes e como que a gente aplica no mercado de trabalho com os executivos?
Bom, na aprendizagem criativa, nós dizemos que temos quatro pilares que fundamentam essa abordagem educacional. Quais são eles? São quatro P's, né? Paixão, pares, pensar brincando, projetos. Ou seja, a gente propõe que eles sempre trabalhem com projetos e, a partir desses projetos, eles possam explorar, ou pensar brincando, que a gente fala, é uma tradução do play em inglês, né? Como a gente, o nosso brincar não caberia aí como um P, eles precisaram fazer uma adaptação e consideraram o pensar brincando como algo que fosse exploratório, ou seja, que esses estudantes, que essas crianças pudessem mexer nas coisas, explorar, testar, e é a partir daí que elas vão aprendendo, porque elas vão fazendo e vão errando. E cada vez que elas erram, elas tentam fazer de novo para ver como é qual é o jeito certo? E aí elas vão explorando. E sempre de uma forma que estejam muito engajadas. A paixão é algo que seja significativo para essa criança. Então tem que ter sentido. E se não for algo que você gosta, então pode ser que você nem aprenda tanto assim. Você não vai se interessar e você vai esquecer disso. Mas quando você tem interesse, quando você tem paixão por esse projeto, aí você tem mais vontade. E que você faça isso sempre com pares, né? Porque você não está aprendendo sozinho. Você pode aprender com outros colegas, você pode aprender com o seu professor. E você pode sempre buscar pessoas que possam te ajudar a aprender. Te ajudar a refletir sobre alguma coisa, a pesquisar sobre algo, a testar algo. Então, esses quatro pilares, esses quatro P's é que fundamentam, e é assim que a gente fala que a aprendizagem criativa ela pode trazer muito para a educação, para que seja uma aprendizagem mais significativa, mais divertida, né? E não só isso, você vai aprender mais, mas você também vai pesquisar mais, você vai se questionar mais, você vai procurar resolver problemas. Você não vai só aprender para aquilo ali, você vai aprender para o futuro. São todas aquelas soft skills que a gente fala. Então, você vai aprender a ser um pensador mais crítico no futuro, porque lá no futuro, quando você estiver no mundo do trabalho, você vai poder pensar em outras soluções, que é um pouco o que o Fernando vai falar. Então, aqui na educação básica, a gente já está preparando para que no futuro ele possa continuar trabalhando dessa forma.
E eu fico imaginando como seria a nossa vida se a gente tivesse passado por este estágio de aprendizagem, essa leveza, onde a gente realmente mergulha nesse aprendizado, e ele é holístico, ele é em todas as áreas, né? Ele é socioambiental, ele é tudo. Então, assim, se a gente tivesse tido, como é que estaríamos hoje como sociedade? Mas dá tempo, Fernando, da gente recuperar esse tempo perdido para nós que tivemos uma educação tradicional?
Com certeza a gente tem tempo para mudar isso, né? O importante é que busquemos, né? No caso, eu também sou pai de duas crianças, né, de 5 e 3 anos, que estudam no Colégio Marista, no Marista Paranaense, e é muito interessante como a estratégia de aprendizado deles também já cada vez mais, que coisas que eu não tive. Eu estudei no Colégio Marista, em Jaraguá do Sul, no São Luís, quando eu era criança, e como mudou, como as coisas mudaram, né? Hoje eu trazendo projetos para dentro da sala de aula, né, trazendo temáticas que não é o simples aprender o ABC ou ligar uma letra com a outra ou ligar um número com o outro, né, mas como dar sentido àquilo. E isso, ele se estende também para a educação superior, porque é bastante comum o ensino tradicional ser simples transmissão de conhecimento, e isso já não faz mais sentido. O conhecimento, ele está aberto, né? Hoje a pessoa entra na internet e você pode buscar informação do que você quiser. Agora, o importante é como eu me torno um cidadão crítico suficiente para entender que informação tem qualidade. Como eu uso aquela informação para resolver um problema real. Essa é um tipo de competência que devemos criar desde a educação básica e levar no ambiente universitário também, que é extremamente importante. E a gente vê quão problemático isso é no caso de fake news, que hoje é tão comum. As pessoas simplesmente não sabem fazer curadoria de informação. E é o tipo de aprendizagem que é extremamente importante. Falando especificamente, né, em como transformar, né, como isso é um processo, a gente trabalha com inovação no nosso dia a dia, né, trabalhamos com a questão do empreendedorismo, o espírito empreendedor, que é muito mais uma atitude, né, mas que existe sim. Às vezes a pessoa pensa, não tem método para isso, não tem jeito de ensinar isso, é só fazendo. Não, existem maneiras, diversas maneiras de trazer isso para o ambiente educacional. E muito do que a gente faz com os estudantes, né, e a gente trabalha com cursos de formação empreendedora, é justamente dar a oportunidade para eles trabalharem pensando a partir do problema, e isso é essencial em qualquer momento da vida, é pensar a partir do problema e não estar apaixonado por uma solução, que a gente não sabe se ela serve para alguma coisa. É pensar no problema, como eu consigo ver se aquele problema é realmente uma oportunidade, né? Depois disso, você levar a pessoa a entender que para poder resolver um problema eu preciso angariar recursos, e esses recursos não são só financeiros, é gente. Como é que eu trabalho em time? Como é que eu trago alguém para se apaixonar por aquilo que eu estou fazendo, para trabalhar aqui comigo, né? Então, como é que eu faço isso acontecer em um aprendizado? A cultura de falhar, né? A Karen já trouxe isso, né? E isso é importante, porque isso vai trazer um cidadão, não só um profissional, mas um cidadão mais resiliente para qualquer situação. Então, a formação empreendedora traz muito disso. A gente trabalha, não deu certo, mas levanta. Não deu certo, mas levanta. E esse é um processo educacional também, né? E aí outras questões de como, com a experiência de fazer isso muitas vezes, eu acabo mitigando os meus riscos, eu acabo tendo menos risco e vou me tornar cada vez, né? Consigo inovar, consigo chegar mais adiante, ser mais criativo, com menor risco de dar errado. Mas isso vem a partir da experiência de ter falhado diversas vezes.
E isso aí, se a gente for fazendo a nossa linha do tempo, chegando nas empresas, Valentine, que é o seu campo, você acaba trabalhando com líderes, com executivos, que eles já, teoricamente, traçaram todo este caminho, mas também estão numa posição de muita vulnerabilidade, porque quem está lá no topo também se sente muito vulnerável. E como que a gente lida, então? Como que a gente coloca essa inovação e essa nova maneira de pensar para quem já está lá, entre aspas, no topo da sua trajetória profissional?
Com certeza tem um caminho grande aí de desconstruir o que já foi construído ao longo da vida inteira e da forma como se chegou, inclusive, nesse suposto topo, né? Que é um pouco do que o Fernando está trazendo. Essa paixão pelas respostas, a gente está buscando as respostas e quando que, para esse jeito de trabalhar, a curiosidade, ela é central. E para você ter a curiosidade, você precisa se predispor a fazer as perguntas e a valorizar muito mais boas perguntas do que boas respostas. Porque, como já dizia Einstein, se ele tivesse uma hora para definir, achar uma solução que ia resolver a humanidade inteira, ele ia passar 55 minutos achando a pergunta e 5 minutos da resposta. Então, uma das coisas que eu mais trabalho com os líderes, né, nas organizações é justamente mudar essa mentalidade de trabalhar com as perguntas e desenvolver neles a capacidade de fazer boas perguntas. Tanto de se definir o problema a partir de uma pergunta e não de um statement, né? Não de uma frase, mas você coloca o problema como uma pergunta e isso motiva a inventividade, a imaginação, isso atrai pessoas para trabalhar com você resolvendo aquele problema, como também saber entrar em conversas genuinamente curioso para entender o lado do outro, para se colocar naquele espaço. E eu me lembro muito da minha própria trajetória, né? Quando na minha escola a gente ia para estudos do meio. Eu amava os estudos do meio, porque os estudos do meio era justamente esse momento que no design thinking a gente chama de exploração, é esse sensing, que você abre todos os seus sentidos, você vai conhecer o mundo segundo uma intersectorialidade, as coisas se cruzam e a partir daí você faz novos insights, novos arranjos, novas sinapses para ganhar um conhecimento maior que você não ganharia na sala de aula, né? Então, um dos trabalhos que eu faço, inclusive, é levar executivos para estudos do meio, que a gente chama de jornadas de aprendizagem em grandes centros de inovação. Silicon Valley, Israel, China, e fazer toda uma experiência em que eles vão conhecer em primeira mão cada um desses lugares e eles mesmos podem fazer a alquimia da informação que eles estão ganhando ali a partir desse desenvolvimento. O que você está vendo? Quais as perguntas que você está trazendo?
Nossa, muito interessante. E design thinking é algo que dá para colocar já de pequenininho, não é, Karen? Dá para a gente explorar com os pequenos. Como é que é feito em sala de aula? Talvez não tenha este nome, mas vocês estimulem, né, de alguma maneira as crianças assim?
Tá, claro que dá. Tudo você pode trazer para os pequenos, né? Você faz algumas adaptações, mas é importante você trazer, sim, essas experiências diferentes, propostas diferentes, justamente para que não fique naquilo só do professor falando, que era aquilo que a gente estava falando do ensino tradicional, né? Professor explicando, mas que ele possa experimentar e se colocar no lugar do outro, de pensar. Quando você está pensando um projeto, não deixa de ser uma certa forma de você pensar dessa forma que o design pensa, né? Assim, eu preciso criar um produto, eu preciso desenvolver alguma coisa, eu tenho minhas perguntas, qual é o meu problema? O que eu preciso resolver e que caminhos eu preciso percorrer para fazer isso? Então, a gente, quando está trabalhando com os projetos, com os pequenos, está fazendo isso sempre, né? Talvez não com esse termo, não preciso estar falando para eles que é isso, mas de alguma forma, não estou usando exatamente aquela metodologia, mas eu posso fazer uma adaptação para que eles façam. Então, o professor vai estar sempre ali trabalhando junto com esses estudantes, com essas crianças. E aí? Não precisa ser só o pequenininho do ensino fundamental nos iniciais. Eu posso trabalhar isso com o ensino médio também. Todo mundo pode trabalhar com projetos, né? Mas aí o professor vai trabalhar como? Como esse facilitador, como esse mediador, ajudando a fazer essas perguntas, não fazendo as perguntas por esses estudantes, mas instigando esses estudantes a pensarem em quais perguntas eles precisam fazer, quais são os caminhos que eles percorrem, né? Então, a gente faz algumas adaptações, sim, e a gente trabalha com isso sem problema nenhum. E funciona muito bem.
Muito interessante. E isso que você colocou, da gente não fazer as perguntas por eles. Como é difícil. Aí me coloco na... Aí o Fernando, que é pai também, é difícil. Às vezes a gente quer resolver, porque a gente já traçou aquele caminho, e a gente quer resolver pelo outro, porque a gente imagina que conhece a resposta, mas o caminho do outro é outro caminho. Não dá pra gente percorrer. Como é que a gente coloca essa nossa experiência, Fernando? Acho que daí isso é muito interessante, neste contexto de inovação. Como que a gente traz essa experiência de falhar, de ter percorrido, mas ao mesmo tempo deixar que eles consigam aprender por si, com seus próprios erros.
Então, a gente trabalha muito, né, na formação empreendedora com experiências. Ok, tivemos uma ideia, quero saber se aquilo realmente faz sentido. O que a gente diz para o estudante é, vai para a rua, você vai ter que conversar. Para quem você quer vender? Quem é o teu cliente? Vai conversar com essas pessoas, né? Vai experimentar, porque é só assim que você vai buscar, né, conhecimento para fazer que aquilo que você assumiu como verdade realmente faz sentido. E esse, na verdade, é um processo que não acaba nunca, e para nenhuma empresa, né? Nenhuma empresa ela está pronta e rígida e vai ser assim para sempre, porque se ela tiver esse mindset, essa cultura, ela está fadada a dar errado muito, muito brevemente. E isso é super importante de trabalhar com os nossos pequenos desde o começo, está sempre questionando, né, para entender se realmente aquilo que eles estão criando, né, o que está sendo criado, faz sentido para o resultado que eles querem chegar. Então, a gente trabalha demais com isso, né? O Design Thinking é uma ferramenta fantástica para você fazer exploração, só que você não explora para sempre. O Design Thinking, várias metodologias, né? Você tem que, um momento, convergir. E depois você tem que sair em ação. E quando sai em ação, como é que eu saio em ação de maneira rápida para conseguir as respostas para as perguntas certas que a Valentina, né, acabou de falar? Como é que eu consigo essas respostas da maneira mais barata, mais rápida possível, para conseguir, né, perenemente ir, o que a gente fala, iterando aquilo que eu estou fazendo, ou ir trocando a roda com o carro em movimento o tempo todo. E é assim, né, que esse é o tipo de atitude que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa no mercado de trabalho hoje, por exemplo. É algo que é fundamental, porque as organizações estão se movimentando cada vez mais dessa maneira e trabalhando dessa maneira, e é assim que a gente tenta auxiliar o nosso estudante a criar esse tipo de habilidade para estar mais preparado.
Que não deixa de ser uma soft skill que a gente estava falando também, né, Valentine? As novas soft skills que são necessárias para o mercado de trabalho de hoje.
Exato. E aí eu fico pensando que, né, sobre o tema da cultura da experimentação, isso que o Fernando está falando, né, esse convite contínuo, que para mim foi um grande divisor de águas, assim, quando os meus professores, já mais velha, começaram a falar para mim, eu ficava lá, não, porque se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo, eles falavam, tá bom, tá aqui, ó, tenta, vai, faz, né? Faz aqui, coloca, manifesta. E essa habilidade, justamente, que a Karen estava falando, né? Do você pensar fazendo, do você pensar brincando, para mim, cria uma coisa que é muito fundamental. E se a gente pode fazer isso desde pequeno, melhor ainda, que é criar essa intimidade com o mundo manifesto. E quando a gente cria essa intimidade com esses materiais, com esses acessos, e a gente vê que a gente tem a capacidade de deixar a nossa imaginação fluir, a nossa criatividade se manifestar, a gente está explorando aquilo de mais poderoso que eu acho que o ser humano tem, que é a capacidade de manifestar, né? De pôr consciência em matéria. E aí você se vê manifesto e capaz de fazer tudo no mundo. Por que que os americanos são, talvez, né, essa nação de, né, self-made men, as pessoas que se fazem? Porque para eles são dados os recursos, o ferramental, né? Muitas daquelas famílias têm nos seus jardins uma oficina inteira cheia de ferramentas, cheia de materiais. Eu cresci numa chácara em que tinha um galpão enorme com todas as ferramentas, desde, tipo, serra de serrar ferro até bambu. E toda vez que eu tinha uma ideia, eu sabia que eu podia ir lá e manifestar essa minha ideia, sabe? Então, eu acho que é esse poder de ganhar essa intimidade com esse mundo manifesto, ainda mais nesse momento em que as telas estão ganhando tanta força e tanta predominância, e a gente convida as crianças a saírem desse lugar etéreo, não tangível, e aterrar e a manifestar. É muito fundamental. E isso é a mesma coisa que a gente vê com os executivos, a gente vê com os adultos, enfim. E eu acho que, inclusive, cria-se uma relação aí, pai e filhos, professores e filhos, que também é muito benéfica, né? Porque também você vai trazer junto, você vai criar junto, você vai mexer na massa junto, né? E isso, pra mim, também tem um outro, uma dimensão importante, que é essa de mudar esse jogo de poder. Porque quando você está convidando qualquer pessoa à experimentação, desde um CEO que fala para os seus colaboradores, tem uma ideia, vai lá e testa, eu não preciso aprovar o seu teste, até o professor que fala, vai lá e testa, você muda a dinâmica de poder. E quando você muda a dinâmica de poder, você tá se predispondo a estar surpreso com os resultados dessa experimentação. Você está dizendo, talvez ela não saia do jeito que eu imaginei que ela saia. E essa é a beleza desse mundo que a gente está criando, né?
Valentina, mas eu acho que isso que você trouxe é super interessante, porque a gente vê, especialmente nesses últimos 2 anos, a gente viu que certeza é uma palavra que a gente tem que riscar do nosso vocabulário, porque realmente não existe essa certeza. E isso a gente tem que passar de uma forma muito real e muito concreta para esses novos executivos, né, para quem está no poder. E a gente também tem que passar essa questão para as crianças. Aí eu volto para Karen. Karen, como que a gente trabalha a frustração com as crianças? Especialmente no momento, de repente, de mão na massa, onde ela coloca energia, às vezes energia demais, às vezes energia de menos. E claro, não é exato, pode dar certo como pode não dar. E como que a gente lida com essas frustrações para elas se fortalecerem em cima deste experimento?
Frustração, um erro, né? Nesse caso, não deu certo, por que que não deu certo? Aí você transforma isso numa pergunta, então investiga, mas se não deu certo, tem algum motivo, então vamos investigar, não vamos desistir, né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer, tem algum lugar que eu posso buscar? Eu posso buscar uma parceria, alguém que de repente já sabe, não que saiba a resposta, mas alguém que possa me ajudar a encontrar um caminho, né? É importante que as crianças aprendam a lidar com frustração, né? Para a vida toda, né? Então, é importante que os professores, nesse caso, quando percebam que se tem alguém frustrado, motivem esse aluno, esse estudante, a continuar pesquisando, a continuar descobrindo, a continuar explorando, para entender o que está acontecendo, por que não deu certo, né? E quando você mexe nos materiais, né? Na aprendizagem criativa, a gente pode trabalhar tanto com materiais não estruturados, né? Como papéis, caixas, motores. Você pode trabalhar com robótica, você pode trabalhar com as placas controladoras e você pode também trabalhar com vídeo. Você pode fazer um vídeo, você pode fazer um programa no computador, você pode fazer com qualquer um desses. Então, mexer nesses materiais, explorar e tentar descobrir para que lado, se não deu certo para um lado, procurar o outro lado, para que outro caminho eu possa ir, é muito importante. Então, transformar a frustração neste aprendizado, transformar esse erro naquilo que vai me motivar a continuar, porque eu sei que eu posso fazer, todo mundo pode, né? É, cada um do seu jeito, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Então, isso é importante para que eles tenham sempre na cabeça de que eles conseguem fazer alguma coisa, de que eles vão encontrar uma solução e vão construir isso, e a partir daí não desistir e sempre continuar pesquisando, porque uma hora alguém pode ajudar ou eles mesmos podem descobrir esse caminho.
Fernando, queria que você complementasse. Você está trabalhando num universo que é o Hot Milk, onde, né, todo dia tem uma ideia nova, tem algo que seja relevante. Contasse um pouquinho de alguns projetos que você tem observado na área de educação que a gente pode se inspirar, digamos assim, algo que você tenha visto recentemente.
Tem muita coisa legal acontecendo na área de educação. E a gente falou, né, hoje um grande problema das crianças, que eu, pai de 2 crianças, eu trabalho tempo integral, minha esposa trabalhando também. Às vezes é super difícil a gente conseguir remover a tela de 100%. É, assim, não tem pai perfeito, é muito difícil, né? Como é que a gente consegue trazer um sentido onde eles não ficam só passivos na frente da tela, né? Só como receptores, mas como membros ativos, quando eles estiverem fazendo alguma coisa, que sintam prazer durante isso. Então, tem muita coisa gamificada que tem saído, que é muito interessante que está acontecendo. A gente, agora, faz 2 semanas, começamos o processo de aceleração de startups da Hot Milk, e tivemos 3 empresas de educação que estão entrando nesse ciclo, e 2 delas são de jogos. Uma é muito legal, chama Tindim, ela trabalha com educação financeira para crianças. É super bacana, porque ela, no ambiente virtual, ela cria, né, dentro de um jogo, ela cria, ela, você, é como se fosse um The Sims, assim, você tem a cidade, você tem quem cuida da prefeitura, quem cuida da escola, quem tem que... Tem várias tarefas compartilhadas que tem que fazer ali dentro, tem questão de consciência de como usar recursos, não só recursos financeiros, mas os pais podem até dar mesada por dentro dessa plataforma. E o que é legal, as crianças da mesma sala, elas são, trabalham na mesma ilha. Então eles convivem num jogo que estão todos interagindo e ao mesmo tempo eles estão aprendendo diversas questões importantes para o desenvolvimento dessas crianças como cidadãos. A outra, a Ibirã, muito bacana, também um jogo mais preocupado com os ODSs, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, trazendo a consciência socioambiental para o ambiente educacional, também através disso, né, do ambiente virtual. Então, são dois exemplos. A outra, a terceira, tem muito mais a ver com correção de provas utilizando inteligência artificial. Então, não é tanto no contexto direto do estudante, mas são duas coisas novas que a gente viu, e até a Karen participou, a gente participou junto no passado, né, Karen, num projeto de aceleração de startups da área de educação, que a gente também viu muito da questão dos jogos, né, vindo para esse ambiente. Teve os meninos da STEM Blocks, que era super legal, era um jogo que tinha tanto tabuleiro mesclado com a tecnologia, o pessoal da Jovem Gênios, que era matemática através de Olimpíadas também, um ambiente virtual, era super legal.
Que bacana, que exemplos interessantes. E agora eu queria que a Valentine contasse pra gente algumas ações que você tenha visto recentemente. Claro, não deu para você sair nesse último ano, mas um pouquinho antes da pandemia, o que, que você viu em termos empresariais, de inovação, que está acontecendo pelo mundo, que você acha interessante contar aqui para a gente?
Olha, foi durante a pandemia, a partir de outubro, comecei a trabalhar em parceria com uma empresa de São Francisco, que é um estúdio de culinária. E eles eram um estúdio de culinária principalmente dedicados a cursos para crianças. Então eles faziam aulas diversas e festas de aniversário e tudo mais. E com a chegada da pandemia, elas resolveram expandir e levar essas mesmas aulas de culinária para o mundo digital e levar para empresas. E aí acaba sendo uma febre gigante, porque as empresas começaram, né? Não começaram, mas elas se deram conta, depois de 8 meses de pandemia, que as pessoas estavam precisando se encontrar para fazer alguma coisa juntas, que não fosse um trabalho, que não fosse um projeto, que não fosse mental. E esses encontros eram encontros de 1h30, 2 horas, que ia desde fazer biscoitos juntos, então tinha uma chefe ensinando a fazer a receita e toda a equipe junta, e a gente ia misturando junto com a experiência perguntas e sessões de conversa de como é que isso tem a ver com o que eu tô, né, vivenciando no meu time, como que isso me traz memórias, enfim, afetivas aí da culinária que eu comia quando eu era pequeno. Então, acho que para mim é, assim, um exemplo pequeno, mas da importância que tem esse fazer junto, né? O cozinhar junto tem um poder muito grande. Então, a gente fez sessões com o Google, com o LinkedIn, enfim, empresas de consultoria e por aí vai, que eu acho que são, que é um grande exemplo, assim, de que não adianta... Não é produtividade por produtividade, a gente também precisa de conectividade humana mesmo, e que o fazer com as mãos cria isso.
Olha aí, a gente coloca literalmente a mão na massa e cria alquimia, que é uma alquimia emocional também, que a gente está tão carente neste momento dessa proximidade, nem que seja virtual. Olha, pessoal, voou o tempo, a gente está assim pertinho do nosso encerramento, mas eu gostaria... Então, que vocês dessem algumas dicas para quem está nos ouvindo agora, para que possam prolongar este papo na casa deles. Então, Karen, já que eu estou com essa ordem, né, eu começo contigo. Tem algumas dicas de como que a gente consegue explorar um pouquinho mais deste universo do brincar com as crianças de forma criativa? Conta para a gente.
Bem, a primeira dica é um livro, tá? Ele foi publicado no Brasil no ano passado, que se chama Jardim de Infância para a Vida Toda. O escritor é o Mitchell Resnick. Ele é o diretor do laboratório que justamente foi quem desenvolveu essa abordagem, né, da aprendizagem criativa, e aqui ele explica tudo. Quais são esses P's, como é que ele se inspirou no Papert, e ele também mostra alguns projetos, algumas ideias, coisas que aconteceram lá, desde que ele começou a estudar sobre isso, então ele tem muitas ideias, muitas coisas interessantes nesse livro. É Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Porque o que eles querem dizer é que, por que Jardim de Infância para a Vida Toda? Ele disse, se é tão legal você, as crianças que estão lá no Jardim de Infância, é tão legal aprender, eles aprendem brincando com projetos e tal, por que não trazer isso para toda a vida, inclusive quando você sair da universidade, né? E a outra dica é o site da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que é www.aprendizagemcriativa.org. Tem muito material lá e agora, cada vez mais, a gente está implementando esse site e está trazendo muita dica. Então, Fernando, você que tem filhos pequenos e às vezes não sabe o que fazer com eles, entra lá, tem muita dica de coisas para fazer que não usem tecnologia, inclusive, muita coisa bacana, é que todo mundo pode se divertir, crianças, pais, jovens, adultos, todo mundo.
Perfeito, já vou correr lá e aplicar aqui com a minha pequena de 8 anos. Fernando, por gentileza, suas dicas.
É, muito bom, para... Para os um pouquinho mais velhos, um livro que eu também posso recomendar, é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que traz a gente a pensar do porquê das coisas, né? Explorar muito bem o porquê, do porquê, para ir no deep dive, para trazer a criatividade à tona e sair com soluções bastante interessantes. É, e falando, né, como pai agora, né, com as crianças, a gente sempre tenta ir buscar a cultura da experimentação, sempre está trazendo a cultura maker para dentro de casa, muito do que eu vivo com as crianças grandes, tentar trazer um pouco para as crianças pequenas também, né? E é algo que eu tenho feito, que eu tenho achado muito legal, meus filhos, eles adoram desenhar, né? Adoram isso. E às vezes, com o digital, não sei se vocês conhecem um canal chamado Art Hub, é muito bacana o Art Hub, que eles ensinam a desenhar, e são coisas muito criativas, com que mescla dobradura, com pintura, com várias coisas. E o meu filho ama, né, fazer isso e passa horas, né, brincando e fazendo, porque ao mesmo tempo que a gente está, né, num momento de pandemia, moramos em apartamento, às vezes é complicado, né, você pelo menos trazer essa experimentação, essa cultura de estar testando, fazendo coisas, é uma maneira que a gente tem encontrado de trazer os dois mundos, né, que é importante para estimular, né, as crianças no seu processo de aprendizagem e criatividade.
Muito bom, obrigada, Fernando. Valentine, suas dicas de ouro.
Gente, acho que para mim, assim, o número um é, que nem eu falei da oficina, né, que você crescer numa casa que tem uma oficina cheia de coisas para você, que você sabe que você pode ir lá e criar, em todas as casas, em todos os escritórios, ter isso em mãos, assim. Por exemplo, eu tenho aqui no meu escritório essa minha caixinha com um monte de caneta, tesoura, revista que pode cortar, o que for, entendeu? Ter esse lugar, principalmente nos ambientes corporativos. Porque isso... Aí, todo mundo mostrando as suas canetas coloridas. Porque isso necessariamente desperta. A pessoa sabe que ela pode ir lá na hora que ela precisa mostrar uma ideia. Ela pega um papel, faz ali uma dobradura, faz um negócio. Usa um post-it, usa um flip chart. Isso é muito poderoso, assim. Isso é um convite em si. Você não precisa criar muito mais do que isso. Só põe isso e a coisa começa a acontecer. E aí, em segundo... vem um filme que eu acho que é muito simbólico, que é o Capitão Fantástico, que é de um pai com, se não me engano, 6 filhos. E ele ensina as crianças a fazerem tudo, as crianças não vão pra escola e elas sabem tudo, né? Fazer mesmo, pôr a mão na massa. Que eu acho que um pouco é esse convite ao fazer e ser dono do seu próprio, da sua própria criatividade.
Estamos todos um pouco capitão fantástico, cada um na sua casa, neste momento da nossa trajetória. Muitíssimo obrigado pelas dicas, foi realmente um bate-papo bem inspirador. Acredito que a gente vai pensar a liderança, vai pensar a inovação de uma outra forma depois de ter ouvido este podcast de hoje. Então eu quero agradecer mais uma vez a participação da Karen, do Fernando, da Valentine, e a gente encerra mais um Marista Leve, esperando você na semana que vem com mais um episódio fresquinho. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!